DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora e começamos o programa com as notícias. A Organização das Nações Unidas apelou esta segunda-feira a uma ação rápida para acabar com os conflitos na República Centro-Africana, país que considera estar a cair no caos total. A população enfrenta uma desesperada situação de segurança, de acordo com as declarações do vice-secretário-geral da ONU, Jan Eliasson, perante os membros do Conselho de Segurança, a quem solicitou apoio para o envio de uma força de manutenção de paz. Entretanto, sabe-se já que França vai triplicar o seu contingente militar na República Centro-Africana, que passará a ser constituído por 1.200 soldados. A segurança na RCA é um assunto em destaque mais à frente nesta emissão. O Movimento Democrático de Moçambique, terceira força parlamentar, está a entrar com recursos nos órgãos eleitorais em 10 municípios para contestar os resultados das autárquicas de quarta-feira. Durante as eleições de 20 de novembro, afirma o partido, a Frelimo adulterou os resultados em conluio com os órgãos eleitorais e o MDM possui provas dessa adulteração. Cadernos duplicados e editais viciados são algumas das provas apontadas. No total, o MDM vai contestar os resultados do escrutínio em 10 municípios: Maputo e Matola, Beira, Chimoio, Quelimane, Gorongosa, Marromeu, Mocuba, Gurué e Milange. Américo Chivukuvuku, membro da direção da coligação Casa CE, citado pelo blog Macangola, afirma que agentes dos serviços de inteligência têm estado a intimidar familiares de Manuel Ganga, o ativista político morto a tiro no sábado em Angola, por um membro da Unidade de Segurança Presidencial quando colava panfletos políticos em dia de manifestação contra o governo angolano. O funeral do dirigente da Casa CE realiza-se esta quarta-feira. Já ontem, a Polícia Nacional anunciou ter já libertado as cerca de 300 pessoas detidas no sábado em várias províncias de Angola por terem desafiado a proibição de manifestações nesse dia. O conflito sírio volta à mesa de negociações internacionais em janeiro. O anúncio foi feito pelo secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, em Genebra, depois de um encontro com o enviado da ONU e da Liga Árabe para o conflito, Lakhdar Brahimi. As negociações, que deverão ter início a 22 de janeiro, vão juntar as partes envolvidas na Guerra Civil Síria pela primeira vez desde o início do conflito, há mais de 2 anos e meio. Os Estados Unidos estão a ameaçar o Afeganistão com uma retirada total das suas tropas caso o presidente afegão, Hamid Karzai, não assine um acordo de segurança até ao final do ano. Karzai propôs novos termos para um acordo sobre a retirada das tropas do país e já afirmou que não tem pressa para assinar o pacto, frisando que não o fará antes de uma eleição presidencial prevista para abril. Uma assembleia afegã aprovou o acordo no domingo e aconselhou Karzai a assinar de imediato, mas o presidente considera que antes deve haver paz no Afeganistão. Na Alemanha, continuam as conversações com vista à coligação entre a União e o SPD, os dois partidos mais votados nas eleições legislativas de 22 de setembro. A introdução de um salário mínimo nacional, a dupla nacionalidade e a idade de reforma são alguns dos tópicos da discussão. No dia 28, o trabalho das 10 comissões que têm discutido os pontos em debate e liderado as negociações terá de ser apresentado sob a forma de acordo para uma coligação. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
E nos destaques desta terça-feira, dia 26 de novembro, a morte dos ativistas Alves Camulingue e Isaías Kassoule, quem deve ser processado nos tribunais de Angola. O panorama político em Moçambique depois das eleições autárquicas. E é necessária uma missão de paz na República Centro-Africana, diz a ONU. Saiba mais já a seguir. Na sequência da morte dos ativistas angolanos Alves Camulingue e Isaías Kassoule, desaparecidos em 2012, o presidente José Eduardo dos Santos exonerou o chefe do Serviço de Inteligência e de Segurança do Estado, Sebastião António Martins. Foram também detidas 4 pessoas alegadamente ligadas à secreta angolana. Quais deveriam ser os próximos passos na responsabilização dos autores e responsáveis pelos assassinatos? Madalena Sampaio procurou respostas a esta questão.
O assassinato de Alves Camulingue e Isaías Kassoule continua a chocar Angola. Segundo a Human Rights Watch, os ativistas que estavam a organizar uma manifestação antigovernamental foram raptados em 2012 pelos serviços secretos angolanos, torturados e assassinados. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos diz ter obtido documentos autênticos que implicam os responsáveis pelos assassinatos. As informações não foram desmentidas pelo governo de Luanda. Aliás, há quase duas semanas, a Procuradoria-Geral da República de Angola anunciou uma investigação e a detenção de quatro pessoas, alegadamente ligadas ao Serviço de Inteligência e de Segurança do Estado, por suspeita de sequestro e possível assassinato de Kasuli Kamulinga. Pouco depois, o presidente José Eduardo dos Santos demitiu o chefe da secreta, Sebastião José António Martins, que ocupava o cargo apenas desde 12 de outubro. Uma das perguntas que agora se faz é quem deveria ser processado nos tribunais de Angola pela morte dos ativistas. A Human Rights Watch, pela voz do diretor da organização em França, Jean-Marie Fardeau, responde.
Pensamos que as quatro pessoas que foram detidas até agora não são os únicos responsáveis desses mortos. Então pedimos à Procuradora-Geral de continuar a investigação para tentar identificar todas as pessoas, qualquer que seja o nível de responsabilidade no sistema do Estado angolano, tem que ser investigado e talvez julgado.
Para o ativista social Domingos da Cruz, não há dúvidas. No âmbito do direito interno, o Presidente da República de Angola é responsável pela gestão de todos os setores, incluindo o setor de defesa e segurança, e por isso é o responsável moral e deveria ser responsabilizado criminalmente.
A Constituição é bastante clara e afirma com lucidez necessária de que ele é o comandante em chefe. Ora, a admissão do chefe da secreta não passa de uma manobra protagonizada por Eduardo dos Santos. E, no meu entender, o Martins, ao ser demitido, na verdade ele tem plena consciência de que não é propriamente uma admissão. O procedimento que deve seguir do ponto de vista criminal seria, se as instituições judiciais fossem efetivamente independentes, abrir um processo contra o Presidente da República, uma vez que o resto age em função das orientações do Presidente.
O autor do livro Liberdade de Imprensa em Angola, Obstáculos e Desafios no Processo de Democratização, acredita que qualquer abertura de processo resultará em absolutamente nada. Domingos da Cruz confessa não ter esperança de que haja condenações, mas caso isso aconteça, o que sucederá não constituirá novidade e exemplifica.
Existem algumas personalidades, por exemplo, o antigo comandante-geral da polícia, que foi condenado, mas nós sabemos que efetivamente ele está solto. Vai lá, passa duas horas na cadeia e depois vai embora na casa dele e faz das suas. Se isso acontecer, vai ser igualmente uma manobra de diversão para recuperar sua credibilidade diante do povo e uma tentativa de demonstração de ética política que efetivamente não existe.
O diretor da Human Rights Watch em França, Jean-Marie Fardeau, também sublinha que o presidente e o governo de Angola não têm que interferir no curso da justiça.
É difícil na Angola de imaginar um processo transparente e justo. O sistema judiciário na Angola falta de independência, mas esperamos que para esses dois casos que criam muita indignação no meio da população angolana, esperamos que o poder político vai ter a inteligência de deixar a justiça trabalhar de maneira independente e transparente.
Madalena Sampaio, DW.
E na sua opinião, quem deve ser processado nos tribunais de Angola pela morte dos ativistas Alves Kamulinga e Isaías Kasule? É esta a nossa pergunta do dia e já sabe que pode enviar-nos a sua resposta através do e-mail afriportug@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
No sul de Angola, mais concretamente na província da Huila, no município dos Gambos, mais de 10 famílias estão afetadas pela seca, mas a assistência à população dada pela oposição está a ser mal interpretada. A administração municipal dos Gambos, com o MPLA ao poder, acredita que estas ajudas servem para ganhar eleitores. A reportagem é do correspondente na Huila, Anselmo Vieira.
Com uma população estimada em 95 mil habitantes, o município dos Gambos, situado a sul da província da Huila, é um dos 14 municípios que compõem a província da Huila e o mais afetado pela seca. As populações estão a abandonar as suas áreas de residência. As zonas mais afetadas são Fimo e Chipeio. As crianças há muito deixaram de ir às escolas. Os centros urbanos são o alvo dos afetados pela seca que chegam a percorrer mais de 150 quilômetros a pé. Embora as ajudas tenham estado a chegar, independentemente da cor, raça, filiação partidária e credo religioso, mas as da oposição têm sido mal interpretadas pela administração municipal dos Gambos, que não vê com bons olhos as ajudas da mesma. O partido do governo, o MPLA, nestas paragens, interpreta que estes querem retirar o seu eleitorado. O vice-presidente da Associação dos Criadores Tradicionais de Gado, Ovatumbe, Caio Tiaco Hilua, denuncia o caso que fez com que estes bens foram distribuídos aos desfavorecidos graças à intervenção das igrejas, sobretudo católica.
Nós vimos, por exemplo, a UNITA passou aqui e doou algumas coisas, mas essas quase que foram coisas assim isoladas. Mandaram meter num armazém, graças às igrejas que receberam aquele produto, para poder normalmente distribuir. Isso é que nos faz perceber que um partido doar alguma coisa é um problema.
O nosso interlocutor diz que tem havido uma má interpretação por parte das autoridades administrativas que há muito estão partidarizadas.
Tem havido uma grande confusão para essas ajudas, uma má interpretação. Porque quem deve acudir, pode acudir e deve acudir. Mas às vezes o que acontece, pode aparecer uma doação, depois há sempre interrogatórios, quem é que doou, se é um partido, se é uma igreja, se é uma religião, se é uma organização política.
O vice-presidente da Associação dos Criadores Tradicionais de Gado Ovatumbe, Caio Tiaco Hilua, critica tais dados.
E isso, essas questões de fome não são novas. Não são fomes por causa do MPLA, por causa da UNITA, por causa de não sei quem. São fome por causa das próprias mudanças climáticas que estão a se registrar e que passam, são ciclos. Mas quando nós estamos nesse momento político, nesses momentos assim, criamos assim acusações entre pessoas, o que não interessa. Quem sofre é aquele que está a sofrer.
Perante esta situação, a secretária provincial da União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, na Huila, Amélia Judite, diz que
é preocupante, muito preocupante mesmo, na medida em que até a altura em que a digressão foi feita, não havia intervenções significativas do lado do governo. Sabem que todas as organizações que poderão dar o seu apoio é apenas um apoio, podemos até chamar pontual, mas que é necessário que haja, então, programas que possam ultrapassar ou, se não, minorar, em definitivo, essas situações.
O secretário para os Assuntos Políticos e Eleitorais do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA da Huila, José Miúdo Ndambuca, diz que
é a anarquia que determinados partidos semeiam no meio das comunidades, porque, de facto, a democracia tem de ser bem preservada e bem entendida, e não é cada qual fazer da sua maneira.
Do Lubango da Huila, para DW, Anselmo Vieira.
E em Moçambique, a Frelimo declarou-se digna vencedora das eleições autárquicas do dia 20. Resultados da contagem parcial da votação para as autárquicas moçambicanas apontam a Frelimo como vencedora em 50 dos 53 municípios do país. Segundo os números parciais, o Movimento Democrático de Moçambique, o terceiro maior partido, venceu na Beira e em Quelimane. O MDM obteve ainda grande apoio dos eleitores em Maputo. Em entrevista à DW África, o sociólogo moçambicano Moisés Mabunda avalia os resultados das autárquicas.
O país ganhou muito com essas eleições. A Renamo perdeu bastante. Pretendeu que não houvesse eleições no país. E estamos, infelizmente, na troca de tiros como estamos. Mas esse não é nenhum mecanismo de eleição de dirigentes da sociedade. E o eleitorado, os moçambicanos, foram às urnas, votaram. E esta é uma mensagem de que A sociedade pretende que a democracia seja um modo de vivente.
Qual a mudança mais significativa que essas eleições trouxeram politicamente para Moçambique, na opinião do senhor?
Nós vimos uma MDM a ascender, talvez, ao estatuto de um partido de âmbito ou de dimensão nacional. Eles tiveram a pujança de poder apresentar candidatos, não para presidências de EDIs, dos municípios, mas também para membros das assembleias de todas as 53 autarquias que estavam em jogo. Este é um dado novo. Até o momento, o partido da oposição que tinha conseguido era a RENAM.
Os avanços conseguidos pelo MDM em termos de resultados, existe alguma relação entre eles e essa estratégia de boicote da RENAM?
O MDM tem estado em todos os distritos, em todas as localidades, a mobilizar, a recrutar militantes, a explicar o que é que pretende. Isto, mesmo que a RENAM concorresse, haveria, portanto, um pouco o mérito próprio do próprio MDM e um pouco também este vazio que a RENAM deixou e que, de alguma forma, foi preenchido.
Há quem diga que o MDM perdeu em Maputo e Matola, mas que fez história pelo grande volume de votos que conquistou. Como é que o senhor avalia o desempenho em Maputo e Matola?
Não me parece muito espantoso que nessa cidade tenha havido uma luta reunida entre o MDM e a Frelimo. Nos locais onde há muita capacidade analítica, há muita informação que circula, a governação da Frelimo é muito discutida. Devia chamar a atenção ao partido no poder de que a sua não aceitação está crescendo. E, portanto, tem que fazer mais.
Que perspectivas estas eleições abrem para as próximas?
Não concorrendo a RENAM, o que podemos ter é uma MDM, talvez com um terço ou a aproximar-se da metade dos deputados da Assembleia Nacional. Participando a RENAM nas eleições, pode haver alguma divisão de voto, porque algumas das pessoas, dos cidadãos que votam no MDM, são de alguma forma partidários da RENAM, mas nunca da Frelimo, obviamente. E a Frelimo, ainda que esteja com esta imagem desgastada, está ali, ganhou as eleições autárquicas.
Ouvimos a entrevista com o sociólogo moçambicano Moisés Mabunda, conduzida por Cristiane Vieira Teixeira.
DW, a sua voz da Alemanha.
As Nações Unidas têm de intervir na República Centro-Africana. A declaração, feita esta segunda-feira pelo vice-secretário-geral das Nações Unidas, Jan Eliasson, perante o Conselho de Segurança, é a principal conclusão de um relatório que descreve um cenário de caos e anarquia crescentes no país africano. Fome, violência sexual, extorsão, detenções arbitrárias e execuções são alguns dos elementos que compõem o mais recente documento da ONU sobre a situação do país. A Amnistia Internacional também já alertou para o perigo de uma crise descontrolada na República Centro-Africana e a gravidade da situação tem vindo a levantar receios no seio da comunidade internacional de que o país esteja a caminho de um genocídio. O Departamento de Estado norte-americano estima que cerca de 400 mil pessoas já foram deslocadas e 68 mil fugiram da República Centro-Africana desde que o líder da coligação rebelde Seleka e agora presidente interino da RCA, Michel Djotodia, perdeu o controlo da sua coligação de Senhores da Guerra, que derrubou o presidente François Bozizé em março deste ano. A situação, de acordo com o vice-secretário-geral das Nações Unidas, não deixa margem para dúvidas. Acreditamos que será necessária uma missão de paz da ONU na República Centro-Africana. Contudo, a transformação da MISCA, a Operação de Paz da União Africana no país, numa missão das Nações Unidas, implica tempo para nos prepararmos. Por isso, apelamos à comunidade internacional que tome medidas concretas para apoiar a MISCA e que comece a considerar a hipótese de uma missão de paz das Nações Unidas na RCA. Na semana passada, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, tinha já apresentado ao Conselho de Segurança quatro opções de apoio logístico e financeiro à Operação de Paz da União Africana. Uma quinta opção seria transformar esta operação numa missão de paz da ONU para a República Centro-Africana. E as consultas da Missão Técnica das Nações Unidas no país mostram que este deve ser mesmo o caminho a tomar, diz Eliasson.
A majority of those with whom the mission met called for the fifth and last option.
A maioria daqueles que a missão contactou escolhem a quinta opção, uma missão de paz da ONU, a transformação da MISCA nesta missão, com uma força estimada de 6 mil tropas e 1.700 polícias, irá lançar as bases para a criação de instituições transparentes e responsáveis. O Conselho de Segurança está ainda preocupado com a presença do Exército de Resistência do Senhor na RCA. De acordo com as Nações Unidas, o vácuo de segurança na República Centro-Africana está a prejudicar as operações contra a guerrilha liderada pelo ugandês Joseph Kony, acusada de repetidas violações dos direitos humanos. Guy Simplice Kodeg, porta-voz do presidente interino Michel Djotodia, disse à DW que... Atualmente é do interesse das autoridades da República Centro-Africana que não têm os meios adequados de apelar à comunidade internacional. O Exército de Resistência do Senhor está na RCA e, portanto, cabe-nos tratar deste problema com enorme delicadeza. Segue-se a transferência para o Tribunal Penal Internacional. O porta-voz de Djotodia admite que é necessária intervenção internacional para resolver a questão da presença de Joseph Kony no país. Um país que, aos olhos da ONU, está mergulhado numa crise desesperada, afirma Eliasson. A RCA está a tornar-se um terreno fértil para extremistas e grupos armados numa região que já sofre de conflitos e instabilidade. Se a situação piorar, pode resultar num conflito religioso e étnico ou mesmo numa guerra civil que pode alastrar-se aos países vizinhos. A comunidade internacional e o Conselho de Segurança têm de atuar já.
DW Cultura.
Em 1950, Eugen Schadeberg, na época com 19 anos, embarcava rumo à África do Sul. Na bagagem, uma câmara fotográfica com a qual, mais tarde, se tornou o primeiro cronista do Apartheid e tirou uma das fotos mais famosas de Nelson Mandela, Bettina Riffel.
Na foto, Nelson Mandela aparece com um cotovelo direito apoiado no parapeito de uma janela com grades. O rosto de Mandela registrado na fotografia o mostra bastante pensativo. E não é para menos, afinal Mandela ficou preso durante 26 anos, e a maior parte do tempo, nesta pequena cela, na ilha de Robben. A foto foi tirada em 1994, quando Mandela, já no papel de presidente sul-africano, resolveu voltar ao lugar que o abrigou por mais de 2 décadas contra sua vontade. O retorno foi registrado pelo fotógrafo Jürgen Schadeberg, e a foto de Mandela, agora livre, mas dentro de uma cela, acaba ficando famosa e corre o mundo. O fotógrafo comentou o que acredita que estava passando pela cabeça de Mandela naquele momento. De pé, ele olhava para fora da janela e, quando virou, olhou para mim e sorriu. Um sorriso que veio realmente do íntimo de Mandela, disse o fotógrafo. Em 1950, praticamente 40 anos antes desse momento em que ele tira a fotografia de Mandela no retorno à antiga cela, Schadeberg não tinha ideia do que o aguardava. Afinal, a África do Sul estava sob regime do Apartheid desde 1948. Violência e repressão eram rotina diária. Negros eram tidos como pessoas inferiores e, para surpresa de seus colegas de profissão brancos, Schadeberg passou a fotografar para a revista Drum, cujo público-alvo eram os negros. Ele fotografou estrelas como Miriam Makeba e Huck Masekela. Ele assumiu diferentes cargos dentro da revista e documentou a vida e o dia-a-dia de pessoas na África do Sul. Juntamente com o jornalista investigativo da Drum, Henry Nushumalo, Schadeberg abordou também a repressão dos negros, por exemplo, nos grandes latifúndios. O alemão comentou que foram perseguidos por causa dessa investigação, mas que o fato de ter nacionalidade alemã e ser branco lhe trouxe vantagens. Teria sido um fotógrafo negro, teria tido problemas com as autoridades. Muitos se deram mal, relembrou ele. Em 1957, o colega de trabalho de Schadeberg, Henry Nushumalo, foi esfaqueado. O alemão decidiu então que ficaria ainda mais alguns anos na África do Sul, mas que depois retornaria à Europa, onde passaria a fotografar em Londres, Nova York, França e Espanha. no mesmo ano da morte do colega, Nelson Mandela foi preso. E isso para os próximos 27 anos. Ainda assim, o alemão não conseguiu deixar a África do Sul até 1985. 5 anos mais tarde, ele celebrou a virada do ano na companhia do recém-liberto da prisão Nelson Mandela. Em 1994, Schadabeck presenciou as primeiras eleições livres da África do Sul. Ele contou que esta foi a primeira vez que mulheres brancas estavam a conversar livremente com suas empregadas domésticas negras. Naquele ano, Nelson Mandela ganhou as eleições. E não demorou e Schadabeck registrou o momento em que Mandela voltou à cela na ilha de Robben para uma visita. Atualmente, Schadabeck vive na Espanha, onde diz que as pessoas o fazem lembrar dos tempos em que morava na África do Sul. Afinal, os espanhóis são simpáticos e felizes, diz Schadabeck. Bettina Riffel para DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E antes de passarmos às suas mensagens e comentários, recordamos que no início desta emissão lhe perguntamos quem deve ser processado nos tribunais de Angola pela morte dos ativistas Alves Camulingue e Isaías Kassule. Comigo em estúdio está António Cascais, que nos dá agora a conhecer as respostas dos ouvintes. Bom dia, António.
Bom dia. De Angola, escreve Tony Mingo. Quem deve ser processado é o Presidente da República e não os inocentes do caso. Também só por um tribunal internacional e não por um tribunal angolano. Em Angola não há tribunais reais, apenas são uma denominação. O mundo deve ajudar o povo de Angola, diz Tony Mingo. E Diamantino José Afonso, de Moçambique, mais precisamente da cidade da Beira, escreve: para mim é José Eduardo que deve ser julgado, porque é ele o autor moral destes raptos e assassinatos. Outra mensagem assina Shaimonatui, de Ondjiva, de Angola, que escreve: quem deve ser processado pelas mortes dos dois ativistas é o Presidente da República e o doutor do SINFO, dos Serviços Secretos de Angola. Do Bié, do centro de Angola, a seguinte mensagem: o MPLA, Partido Antidemocrático, é o autor moral das mortes dos ativistas. O próprio José Eduardo Santos é o dono dos tribunais. Quem julga quem? Na minha opinião, como angolano do Bié, centro do país, o próprio ditador é que deve ser julgado, mas não nos tribunais de Angola, mas sim no TPI, porque em Angola não há democracia. E quem manda nos tribunais é o ditador tirano comunista José dos Santos, com uma nacionalidade duvidosa. Outra mensagem de Angola: não é ignorado e quero que devolva a vida dos... Em plena paz, é o único responsável, é José Eduardo Santos. Assinou Hernani Brás Chimbioputo. Outra mensagem de Fernando Tomás. Boa pergunta. Em regimes em que a separação de poderes é um facto, poderíamos discutir quem, mas num regime em que os juízes dos tribunais superiores são nomeados por José Eduardo dos Santos, deve-se questionar, a meu ver, como é possível levar o Estado a tribunais em que quem julga deve o seu lugar não aos seus pares e ao sistema judicial, mas ao órgão do Presidente da República. Como é possível ser juiz em causa própria? A quem responde direta e legalmente a unidade da guarda presidencial? Fica aqui a questão de Fernando Tomás. E Magno escreve: os tribunais internacionais seriam mais isentos que os tribunais angolanos. Outra mensagem de Nathaniel Skill. O PGR e o Comandante-Geral da Polícia Nacional deveriam ser julgados. Eduardo Ipalanga escreve: quem deve ser processado é o Presidente da República, porque tudo indica que tudo foi arquitetado pelo jacaré José Eduardo dos Santos. Torres Diniz escreve da Beira de Moçambique e diz: quem deve ser condenado são os mandantes deste crime e José Eduardo dos Santos sabe quem foram esses mandantes. E, finalmente, a mensagem de Walter Maguni, que escreve: a DW quer que eu diga José Eduardo Santos, portanto, é isso mesmo que eu digo. Maria João.
Obrigada, António. Obrigada a todos pela participação. Fica por aqui este Jornal da Manhã. Tenham um bom dia.